Olá, amigos! Estamos aqui com mais um programa de Frente com a Camila e hoje a gente vai estar recebendo uma pessoa muito especial, muito preparada, muito interessante. É a bioengenheira Eduarda Torres. Tudo bem, Eduarda?
Olá, Camila! Tudo bem? E você?
Tô ótima. Como você está se sentindo aqui no nosso programa?
Ah, estou muito honrada de vir aqui expor um pouco do meu trabalho, de anos. Estou muito feliz.
Então, vamos começar. Qual que é o tema da sua pesquisa?
Então, o tema da minha pesquisa, ela aborda um pouco a respeito da regeneração óssea e o uso de biomateriais, que no caso é a parte que eu estudo.
Explica um pouco mais sobre a regeneração óssea.
A regeneração óssea, ela é um processo de renovação das células ósseas, em que a parte da diferenciação das células mesenquimais em osteoblastos, que são consideradas células jovens, é iniciado o processo da produção da matriz óssea, que a partir daí, esses osteoblastos amadurecem em osteócito, o qual vai continuar essa produção. Além disso, nós temos também no nosso organismo as células chamadas osteoclastos, que são responsáveis pela digestão dessa matriz e renovação óssea.
E como a bioengenharia está contribuindo nessa área?
Então, a bioengenharia tecidual, na área da ortopedia, que é essencial, ela está exercendo um papel muito importante no aprimoramento e criação de biomateriais, os quais são utilizados para substituição, para o tratamento e regeneração do tecido ósseo danificado.
E o que é essencial para os biomateriais?
Então, dentro dos biomateriais, são usadas características essenciais, tais como a biocompatibilidade, que vai ser considerado o efeito do material no organismo, a biodegradabilidade, que é um fenômeno em que o material é degradado ou solubilizado no sítio de implantação do tecido, sendo necessário um tempo para sua regeneração. Osteocondutividade, que é necessário para que haja a condução das células do tecido ósseo para o sítio lesado, e também é necessário que esse material não gere produtos tóxicos ao serem degradados.
E quais são esses tipos usados?
Então, nós temos vários tipos, mas os principais são o metálico, que é utilizado como exemplo, o aço inoxidado, as ligas metálicas de cobalto e cromo e o titânio. Dentro desse, nós temos as vantagens e as desvantagens. As vantagens do metálico é que ele possui uma grande resistência à corrosão no organismo e também que ele tem uma boa resistência mecânica, que são no caso de regiões de grande impacto. Mas as desvantagens é que ele pode ter uma ação tóxica no organismo e também em casos de necessidade de diagnóstico por imagem, como exemplo ressonância magnética, é difícil de ser utilizado o metálico. Temos também a cerâmica, tanto sintética quanto natural. As vantagens é que ela estruturalmente ela encontra-se semelhante ao componente inorgânico do osso. Ela também é biocompatível e osteocondutível. E o principal fator da cerâmica é que ela não possui proteína. E como ela não possui proteínas, ela facilita casos de rejeição do corpo. Vou falar um pouco das desvantagens da cerâmica. Ela tem uma baixa rigidez estrutural. O que é isso? Diferente da metálica ou cerâmica, ela não pode ser usada em regiões de grande força mecânica, como no caso do quadril, entre outros locais. E também, pelo fato de sua natureza ser tão amplamente porosa, ela tem grandes chances de fraturas. Temos também os polímeros, tanto naturais quanto sintéticos. As suas vantagens são que ele é biodegradável, então, tanto por hidrólise quanto enzimática, e ele é amplamente usado para desenvolvimento de moldes de meniscos, no caso da articulação do joelho, cartilagens, ligamentos e discos intervertebrais. E as suas desvantagens parecem muito com as da cerâmica. E temos também os chamados scaffolds. Suas vantagens são, é o mais utilizado, ele tem a vantagem de ser bioativo, biodegradável, tem uma boa osteocondutibilidade e tem uma propriedade de osteogênese. E também tem uma característica essencial, que assim como nossos ossos, eles têm uma característica porosa. E temos também comunicação entre esses poros, que é essencial para que haja uma vascularização do osso que vai fazer com que haja uma coordenação das células ósseas para poder fazer essa remodelação óssea no local que foi danificado.
Eduardo, estou impressionada com a sua pesquisa. Foi uma entrevista muito enriquecedora. Foi rapidinho, que você não está com tempo para estar com a gente mais tempo. Então, eu te agradeço. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Você quer despedir da galera?
Bom, só quero agradecer pela oportunidade de vir aqui mostrar o meu trabalho. E é isso. Obrigada, gente. Até a próxima.
Galera, muito obrigada por tudo. Semana que vem estaremos de volta com De Frente com a Camila. Um beijo. Até a próxima.